para trabalhar dessa forma em coalizão e que se alguém se isolar, simplesmente não tem menor espaço para aprovação das pautas importantes.
Né? Olha, e outro ponto que também no editorial mencionei, queria ouvir de vocês, é que eu dou como uma premissa, como terra batida, o fato de que a candidatura do Flávio ela é a única competitiva. Vocês acham isso? Vocês acham que tem alguma outra candidatura? Aqui a gente está falando de, sobretudo, Caiado, Zema. Vocês acreditam que essas candidaturas seriam, ou ainda são capazes de engrenar nessa reta final e passarem para o segundo turno? Ou é o Flávio e acabou?
Eu acho que depende. Eu te devolvo a pergunta. Essa outra candidatura competitiva teria o apoio de Jair Bolsonaro? Ou você está perguntando a candidatura Flávio com o apoio de Jair Bolsonaro versus uma outra candidatura que não tem o apoio de Jair
Bolsonaro? Sem apoio, eu não vejo a menor chance de o Jair apoiar alguém que não seja o filho. Né?
E eu também não vejo a menor chance de qualquer candidatura de direita conseguir se eleger sem o apoio de Jair Bolsonaro. Eu acho que a chance disso acontecer é zero.
Mas é isso? Jair ainda é quem dá as cartas nas candidaturas da direita?
Fica muito claro. A gente viu o Valdemar Costa Neto hoje falando que quem vai escolher o vice, que supostamente a Tereza Cristina não quer ser, e quem ditaria o vice seria o próprio Jair Bolsonaro. Então fica óbvio que sim. Para mim, eu não vou dizer zero, apesar de eu concordar, não vou dizer zero, porque na política brasileira, enfim, no Brasil, tudo pode acontecer. Eu vejo a única possibilidade seria, de repente, algum escândalo maior do Master atingir Flávio e Lula, digamos assim, as duas candidaturas caírem e terem que suprir uma nova. Eu acho que isso é praticamente irrisório, a probabilidade disso acontecer. Então, não diria zero, porque no Brasil, até o passado, a gente é capaz de mudar, mas eu diria que é muito próximo disso.
E aí, veja só, muito bem, então vamos lá. Dentro desse cenário, por que, se todos nós, então, estamos, eu acho que isso é bastante alinhados, sobre o fato de que Flávio é a candidatura do Jair e que uma candidatura com o aval do Jair é a que tem a principal candidatura da direita, por que que, então, o Caiado acabou de brigar agora com o Eduardo Bolsonaro no Twitter. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Né? Vamos ver essa questão. E também o Zema criou uma rixa ali com o próprio Flávio Bolsonaro há algum tempo, alguns dias. A pergunta é, por que, se eles sabem disso, qual é a de Caiado e Zema quando criam rixa com o bolsonarismo? Para vocês.
Eu acho que há várias explicações possíveis para isso, há vários cenários. Imagina que você é o candidato a presidência da República.
Deus me livre.
Imagina, por um
Deus
momento.
Me livre.
E você é um favorito, mas você não ganhou ainda. Qualquer pequeno apoio adicional que você tiver te ajuda. Eu sou um outro concorrente, eu não tenho chance nenhuma de ganhar. Mas se eu resolver te apoiar, eu te ajudo um pouco. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer doce. Eu posso arrumar uma briga com você, criar uma discordância para valorizar o meu apoio. E lá na frente, depois que a gente sentar e tiver uma conversa, aí eu posso declarar apoio para você. Por que que eu vou declarar o apoio agora, antes de começar a campanha? Deixa a campanha começar, deixa a gente ter uns debates, deixa o meu nome ficar um pouco mais conhecido pelas pessoas, porque uma campanha eleitoral ela não tem como único objetivo a eleição. A campanha eleitoral traz inúmeros outros benefícios para quem participa, principalmente uma campanha majoritária, principalmente uma campanha para presidente da República.
Ah, então vamos trazer uma pimenta ainda nesse debate. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o responsável por indicar o nome do vice, como aqui mencionou o Musa, na chapa de Flávio Bolsonaro, à presidência da República. A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil. Valdemar também avaliou que existe clima para Michele Bolsonaro compor a chapa com o filho do ex-presidente, apesar dos pesares, apesar do rompimento entre a ex-primeira-dama e o senador eleito. Tem clima? Ainda há clima para Michele entrar nesse balaio de gatos?
Veja, em condições normais eu diria que não, né? Tudo que o Mota falou eu acho que é uma questão que a gente leva em consideração no nosso dia a dia. Por exemplo, esse apoio que você mencionou hoje, esses candidatos ou pré-candidatos, chame como puder aqui, da direita ou ditos da direita, hoje ele tem um preço. Quando as eleições estiverem mais próximas, o preço dele aumenta. E o que significa isso, Marcília e Mota, é que basicamente não tem porquê quem chegar ao segundo turno negar o apoio dessas pessoas, desses candidatos que porventura não passarem para o segundo turno. Então, é diferente de aqui na nossa vida normal. De repente, você é uma pessoa que não condiz e que eu julgo, digamos, imoral. Eu não quero você perto de mim. Isso significa que mais cedo ou mais tarde, dá na mesma que eu vou continuar dizendo não para você. Mas na política não funciona assim. Não importa se um julga o outro de imoral, se hoje eu te xingo, amanhã eu te xingo. Se amanhã o teu apoio é importante, assim será. Então, eu acho que cada um conduz para que o seu capital político cresça. E ao crescer o capital político, ninguém vai negar isso num segundo turno. E é basicamente isso que a gente está vendo agora. Ou seja, essa luta pelo vice também será, no meu entender, esse crescimento do capital político. Quem vai ditar isso no final será o Jair. Mas ele também vai olhar quem tem um capital político mais importante. Apesar de eu achar que o vice jamais elegeu alguém.
Olha, agora eu acho sinceramente que a Michelle, a chance dela, ela pode se compor com o Flávio em termos de costura política, mas compor a chapa com o Flávio, por exemplo, ser vice dele ou qualquer coisa do gênero, eu sinceramente não acredito nisso. Eu acho que houve um ruído ali muito maior do que Michelle e Flávio. Na minha leitura, essa história é o seguinte: existem personagens na órbita da Michelle que tem um projeto de dissidência ao bolsonarismo e que talvez ela tenha ou embarcado porque quis ou sido ingênua de embarcar, mas houve essa intenção desses personagens na órbita da Michelle. Tem gente ali querendo lançar uma dissidência dentro do bolsonarismo a partir da Michelle. Isso me parece claro. Para vocês, não? Vocês não acham?
Marcília, a maioria das pessoas que está na política está porque tem um projeto de poder. Ninguém entra na política querendo ser coadjuvante. Ninguém entra na política querendo ser vice, por exemplo. Eu vou ser vice. Meu sonho na vida é ser vice.
O Haddad, ele gosta.
Você está falando.
O Haddad, ele curte
ser vice. Essa é a exceção que confirma a teoria.
Ele se candidata já a vice. Ele fala, não sei quem vai sair.
Mas estou de vice.
Eu estou de vice.
Então, eu acho que isso é uma possibilidade, sim. Eu acho que a gente já viu coisas muito mais inesperadas na política brasileira do que isso.
E vocês acham que seria uma boa chapa? Uma chapa Michelle e Flávio? Porque pode ser também uma chapa que nasça com infiltração. A gente está aqui, como mencionamos, às vésperas das convenções do PL, dia 25, e não tem um vice. Até agora não tem um vice definido. Fala-se muito disso, fala-se muito daquilo.
Eu assino embaixo do que o Bruno diz. Eu acho que do ponto de vista de voto, eu não conheço ninguém, nunca conheci ninguém que tivesse decidido o voto com base no vice. Não, eu ia votar no PT. Não, mas agora com esse vice eu resolvi votar no PL ou vice-versa. Não,
não tem.
Essa dinâmica, eu acho que a escolha do vice tem muito mais a ver com questões de governabilidade ou de apoio político institucional do que com voto. Voto eu...
Concordo. E eu acho que muito que ditou também esse nome de vice nos últimos tempos tem sido o tal do politicamente correto, né? Ou seja, tem que ser mulher, tem que ser alto, tem que ser baixo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, que não necessariamente são pessoas que passam pela capacidade. Eu tô falando da Tereza Cristina, que para mim ela foi uma grande ministra, né? Mas a gente...
Já não vai, né?
Pois é, já não vai. Então,
não saiu fora.
Eu não sei se, de repente, o critério técnico, ultimamente, tem sido um fio condutor para as coisas, entendeu?
Mas vamos lá. A gente está no Brasil, né? Nós estamos na Suíça. Então, se nós estivéssemos na Suíça, com certeza estaríamos agora com mais frio, né? E comendo chocolates e etc. Mas, além disso...
Agora está quente, inclusive na Suíça.
Inclusive na Suíça, é verdade, é verdade. Mas, se estivéssemos num país sério, vamos dizer assim, nós estaríamos pensando no vice dessa maneira. Ah, uma composição política, enfim, a gente está pensando em governabilidade, mas dentro do Brasil e dentro de como a direita está hoje conformada e está na mira, sobretudo dos tribunais, eu não sei se o cargo de vice não tem que ser um parceiro mesmo confiável, porque a chance de, a qualquer momento, você eleito ser derrubado por uma decisão judicial e perder direitos e etc., não, ou por impeachment, que também é muito comum, todo presidente passou pelo risco, se não foi impeachmentado, passou pelo risco de impeachment dentro do país. Quer dizer, eu não sei, talvez hoje, dentro desse contexto, o vice seja alguém para ser pensado como uma continuidade do seu governo.
É, não faltam exemplos na história recente para exemplificar isso que você está dizendo, mas eu tenho dificuldade até em ver essa preocupação com a continuidade de um projeto político. Eu não vejo que isso exista num grau suficiente para fazer com que a escolha do vice seja feita em nome de um projeto. Então, deixa eu personalizar o que você está dizendo. Eu sou candidato à presidência da República. Eu tenho uma visão para os próximos 40 anos do Brasil, né? Eu e o meu grupo, nós temos aqui um mapa do futuro do Brasil e eu não posso abrir mão dessa minha visão. Eu vou escolher um vice que compartilhe comigo. Bom, no Brasil de hoje eu não vejo isso existindo.
É. Se tiver já uma visão sobre o Brasil, não precisa ser de 40... Se tiver uma visão, já é muito, né? Ou se tiver alguma coisa, a gente já está aqui comemorando. Olha, votem lá na enquete da página do programa Os Pingos nos Is. Tem que ser na página do programa. É, a pergunta de hoje é: o apoio do Centrão é importante para Flávio Bolsonaro, sim ou não? Né? Depois, no final do programa, a gente vai trazer as informações de que o nosso público, que a nossa audiência pensa a esse respeito. Você votaria em que aí dessa enquete, o Mota? É importante ou não o Centrão para o Flávio? Você votaria sim ou não? Antecipe, eu sei que voto é secreto, mas nos dê aqui uma canja.
Marcília, na minha visão, a maior parte dos políticos é pragmática. A maioria dos políticos não está na política por ideologia. Eles não têm convicções fortes. Eles estão na política para obter resultados concretos, principalmente pessoais, para eles e para o seu grupo. Então é impossível você fazer política em qualquer lugar que seja, se você não conviver com esses políticos e aprender a desenvolver alianças com eles. Você não vai conseguir fazer nada. Não é no Brasil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, em outros países. Então, eu nem concordo muito com essa classificação de centrão, né? Você tem a esquerda, você tem a direita, você tem o centrão. A maioria dos políticos, inclusive gente que diz que está na esquerda, que está na direita, eles são, na verdade, centrão. Eles não têm convicção de nada. Eles estão na esquerda hoje porque perceberam que essas palavras-chave, esse esquema, dá resultado para eles. Se amanhã o troço mudar, a maré mudar, eles passam para a direita também. Então não adianta. Se você quiser realizar alguma coisa na política, você tem que sentar, conversar e fazer alianças com pessoas que não têm as mesmas convicções que você. O que não significa que você tem que abrir mão das suas convicções. Mas você tem que sair dessa ilha da fantasia, de achar que ou todo mundo que está do meu lado tem as mesmas convicções que eu, ou então eu não vou fazer nada.
Eu concordo muito. A pergunta aqui é: o apoio do Centrão é importante para Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que não necessariamente para a campanha, mas sim para depois, se ele ganhar eventualmente, e aí sim para a condução da parte política. Porque eu concordo muito com o Mota. E para a gente sair um pouco do abstrato, eu acho que vale a pena compreender que essa não é uma teoria única e exclusivamente do Brasil. Tem um livro, que eu tenho certeza que o Mota já leu, que chama O Caminho da Servidão, em que um dos capítulos ele chama de Por que os piores chegam ao poder? E ele fala na grande média. Ou seja, que, resumindo aqui rapidamente, se você é moral, ético e competente, você em algum momento cai fora da política. Na grande média, claro que você tem as exceções. E, portanto, aqueles que ficam na política são aqueles que não têm a condição na iniciativa privada de conseguir prosperar. Consequentemente, os que prosperam, como tem mais incentivos na iniciativa privada, vão embora por conta de toda a sujeira da política. E ficam aqueles que são os piores. E aí, justamente, esses piores não têm ideologia. Eles vão de acordo com o que o Mota falou. Hoje ele se diz de esquerda, amanhã se o governo muda ele é de direita. Aquilo que ele apoiava de um Estado grande, ele passa a apoiar um Estado supostamente menor. Então, talvez ele nem conheça o que ele apoie. E aí, nesse sistema atual do Brasil, é inevitável que o Centrão, que comanda em grande parte ali essa máquina, por ser um número importante de pessoas e, consequentemente, tem um orçamento em suas próprias mãos, é inevitável para uma boa governabilidade.
Ô Bruno, eu vou até te dizer uma coisa. Eu acho que muito pior do que o político, que é confessadamente pragmático, que quer resultado e que não liga para a ideologia, muito pior é aquele que diz que tem convicções, claro, que diz que é de direita, né? E se vende como conservador ou como liberal, e bate palma para todos os projetos da esquerda e que não perde a oportunidade de entrar num trem da alegria ou numa boquinha. Uhum. Então, pelo menos que seja assim, de forma aberta. Confesse, eu estou na política...
Pelo menos você sabe com quem você está lidando.
Lógico.
Mota, vamos mudar de assunto? Vamos falar de Eduardo Bolsonaro? Aliás, eu queria, antes de entrar em outro assunto, você hoje foi no Pânico, né? Falou com o Emílio e eu comentei ontem no programa que havia um burburinho de que você ia falar mal de mim no Pânico. O que você falou, Mota?
Olha, eu devo ter falado alguma coisa que deu resultado, porque a audiência no Pânico hoje foi fantástica. O Pânico tem uma receita maravilhosa, que é
falar
uma informalidade.
Mal de mim da
audiência, né? Aí, nossa, o Pânico é uma coisa inacreditável. Quando eu vou no Pânico no dia seguinte, eu quase não consigo andar na rua. As pessoas me param, pô, vi você no Pânico. É um espetáculo. Quero agradecer aqui ao Emílio o convite, é só me convidar que eu vou.
É, o Emílio é ótimo, e aliás ele falou, ontem eu fui no Pânico, ele falou que ele ia ficar na nossa audiência. Então, Emílio, o Emílio está na nossa audiência, manda aí uma mensagem no chat, apareceu uma mensagem cifrada, é o Emílio no chat. O Emílio está no chat e daqui a pouco ele vai mandar uma mensagem cifrada. Se quem conseguir decifrar, esse aqui é o Emílio, nos conte, porque ele, claro, não vai entrar como Emílio, né? Mas enfim, está na nossa audiência. Bom, vamos falar de Eduardo Bolsonaro, porque essa notícia saiu hoje, acabou de sair, é uma breaking news. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro e decidiu pela expulsão dele da corporação por abandono de cargo. O Eduardo vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 e, após ter o mandato de deputado cassado, foi alvo de um processo interno na Polícia Federal instaurado no início desse ano. Bom, o ponto aqui, né, a gente precisa comentar, é o seguinte: o Eduardo, ele é escrivão, salvo engano, essa é a função dele, portanto é um policial, né? E agora foi afastado, ou foi demitido, vamos dizer assim, do cargo por abandono. Abandono é o nome bonito para alguém que não pode entrar no Brasil, né? O Eduardo está fora do país, porque se ele entrar aqui, vão pegá-lo. Me parece óbvio. Você não tem como abandonar o seu cargo se você ocupar o seu cargo e for preso, né? Claro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Polícia Federal, ao fazer isso, me parece que pelo menos parte da Polícia Federal está mirando, claro, desestruturar possivelmente a campanha do irmão do Eduardo. Aqui a gente precisa entender o jogo político às vésperas do início da corrida eleitoral. Então tem esses dois elementos: um abandono do cargo, que é discutível, porque não tinha como não abandonar, né? E também essa questão da Polícia Federal, ou parte dela, ideologizada contra as candidaturas da direita. Vocês pensam disso? Musa.
Veja, eu acho que é super importante a contextualização que você colocou. Porque se você analisa simplesmente o que está sendo colocado, por abandono, ele não aparece aqui faz um ano e pouco, abandono. A gente continua analisando, se for dessa forma, tudo de forma superficial e apenas o sintoma de algo muito maior. Vamos analisar o que você muito bem falou. Por que ele está fora do país um ano e pouco? O que está acontecendo com todo esse processo? Quais foram as arbitrariedades que aconteceram ao longo desse caminho? Será que tudo isso que aconteceu foi dentro da legalidade? Eu não vou nem usar a palavra foi justo ou foi injusto, eu não gosto disso. Usar a palavra foi extremamente dentro da constitucionalidade, da Constituição brasileira? Sim ou não? Quando nós passamos por todas as arbitrariedades que a gente tem falado, e como você mencionou ontem, há 7 anos um inquérito aberto, eu confesso que você deve saber muito melhor do que eu, com certeza. Existe algum outro caso em que a gente mantém um inquérito aberto tantos anos, em que você vai colocando coisas dentro, ao bel prazer de cada um daqueles que conduzem o judiciário brasileiro? Eu, particularmente, não conheço. Mas todo esse processo culmina em algo disso. Ora, então eu vou voltar para o Brasil, correr o risco de ser preso com todas as arbitrariedades e para eu não correr esse risco de demissão da polícia, me parece completamente estranho tudo isso que está acontecendo, por assim dizer. Então eu acho que é importante nós sairmos da superficialidade e entrarmos em tudo o que está acontecendo no Brasil. Isso não pode passar em branco, esquecer e deixar de lado nesse debate.
Olha, para explicar direitinho essa história, né, de que você bem lembrou, por que que o Eduardo está fora, por que que o Eduardo não entra no Brasil, por que que ele seria preso, por que que, inclusive, ele obteve o green card lá fora e isso é visto por ele, né, como uma concessão que o livra dos abusos internos, dos abusos aqui havidos no Brasil. A gente vai falar disso agora, daqui a pouquinho, mas queria te ouvir, Mota.
Isso me lembra aquela famosa frase: para os inimigos, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, como as instituições no Brasil podem fechar os olhos para os maiores absurdos e se preocupar com as menores coisas, dependendo de quem a gente está falando? Eu acho que até hoje, Marcília, depois você me corrija se eu estiver errado, há uma comissão de anistia em funcionamento que indeniza pessoas que foram vítimas de perseguição política durante o regime militar. E eu, pelo que eu me lembro, algumas dessas pessoas receberam indenizações milionárias, porque foram demitidas dos seus empregos como resultado de perseguição política. E me parece que a gente está revivendo esse ciclo da história. Né? Não há dúvida nenhuma, nós já comentamos isso aqui, que há uma intenção clara de setores do Estado brasileiro de extirpar o chamado bolsonarismo da vida política. E eu acho que essa a perseguição da qual está sendo vítima o Eduardo, ela é um perfeito exemplo disso.
Rede Jovem Pan News.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 4.298 à vista. Ou 10 de R$ 429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S, automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10 de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Brasil Taido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209 em São João.
95,9 Jovem Pan. Jovem Pan. Cafeteria Havana te faz dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Em São João da Boa Vista,
Rádio é Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Em que seja explícito dessa maneira, que as ilicitudes sejam explícitas, que a falta de rigor com a Constituição também se torne cada vez mais explícita. E eu volto naquela pergunta que já está se tornando chato desde então: como a gente pode mudar tudo isso? Quem são as pessoas que permitirão que esse debate realmente entre na base da sociedade, enquanto ela está completamente polarizada por isso? Parece que no cenário de polarização, grande parte das pessoas emburrecem ao ponto de ser incapaz de perceber qualquer erro da sua parte. Se uma determinada pessoa não gosta do Bolsonaro, o que é legítimo, cada um goste ou não daquilo que lhe convier. Mas isso não significa que você vai deixar de lado a própria Constituição. Não significa porque a pessoa é de esquerda e gosta do Lula que ela vai deixar de analisar com rigor o que manda a Constituição. Porque isso mais cedo ou mais tarde volta contra ela. Então eu continuo na maior preocupação de todas, que é como fazer as pessoas perceberem que, para além da polarização, isso carrega um risco tremendo para o desenvolvimento da sociedade.
Olha, tem ainda, você falou de pacote completo, Mota, mas tem ainda mais uma, que é mais uma, um ingrediente nisso. Essa lei que eu acabei de mencionar, né, ela foi publicada em 2021 pelo Jair, sancionada pelo Jair Bolsonaro. E, segundo a PGR, no processo do golpe, o Bolsonaro, nessa época, já estava começando a tramar o golpe. Então, quer dizer, como é que eu posso compreender que o Jair Bolsonaro sancionasse, numa época em que, segundo a PGR, ele já estava tramando um golpe, uma lei como essa, que seria de ataque à soberania, que prejudicaria a ele, que foi condenado, com base numa lei que ele sancionou em 21, quando, segundo a PGR, ele já estava tramando o golpe. Quer dizer, ainda tem esse contexto dessa lei, que foi usada aí pelo Alexandre de Moraes para condenar o Eduardo Bolsonaro, e que tinha essa exceção que eu li. Então, é pacote completo mesmo, né?
E qualquer um que conheça o mínimo de história brasileira está vendo aí um novo ciclo, né? O que a gente está imaginando é que tudo isso que está sendo feito agora vai ser desfeito. As pessoas que são vítimas terão que ser indenizadas, porque o Eduardo agora conseguiu o green card, o visto de residência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, são um país que tem vários problemas. Estados Unidos já tiveram uma guerra civil, tem inúmeras questões, mas lá vigora o Estado de Direito. Nos Estados Unidos, nenhum juiz, nenhum tribunal abre processo de ofício. Isso não existe lá. Nos Estados Unidos não existe foro privilegiado. E lá, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, não se conhece nenhum caso de um juiz que tenha presidido um julgamento do qual ele era também a suposta vítima.
Agora, tem um candidato da direita que não concorda com nada disso que a gente falou aqui. Sabe qual é? Adivinha? Alguém tem um chute? Começa com R e termina com Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado diz o seguinte, ó, Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país. Defender. Eu não entendi até agora como aquilo já tem a ver com a
outra. Isso aí foi o estagiário que escreveu, não foi o Caiado. Com certeza, isso aí foi o estagiário. Não é turismo, Green Card não tem nada a ver com
o
turismo.
O que tem uma coisa com a outra? É. Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro. Quer dizer, ele conseguiu fazer um gancho aqui.
Troca esse estagiário.
Eu confesso que não entendi.
Não dá para entender. Isso aqui foi nível Dilma de comunicação. E ele fala, precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar. E aí vem o Eduardo Bolsonaro e responde a ele. Vamos lá, também está aqui na nossa tela. Diz o Eduardo, Green Card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar de coquetéis do STF e elite de Brasília? Pergunta o Eduardo Bolsonaro. Dando cidadania goiana aos perseguidores, e aqui ele está se referindo ao fato de que o Caiado deu títulos honoríficos aí a parte dos ministros do STF, e por isso que ele fala, dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia, caso chegasse à presidência. E ainda vem falar de autoridade moral para governar o Brasil. Faça-me o favor. Bom, teve treta no Twitter hoje.
Mais uma.
Mais uma.
E aí, vocês acham que, enfim, é aquilo que a gente começou falando, né? Para quê? Qual é? Eu entendo o Caiado querer, enfim, se mostrar como independente, mas isso é independência? É independência tirar sarro de alguém que está se dizendo perseguido, como o Eduardo?
Eu acho que aquele tweet que a gente viu aí não foi escrito pelo Caiado. Aquilo deve ter sido escrito por alguém de campanha ou por algum estagiário, porque é uma péssima comunicação e não é consistente com as coisas que o Caiado já falou. Eu entrevistei o Caiado aqui, acho que deve ter pouco mais de um ano e meio.
E ele esteve aqui nos Pingos Is, lembra? Há pouco tempo.
Lembro, mas eu entrevistei no Conexão Mota, eu entrevistei durante uma hora, conversando com ele. E ele tinha posições consistentes, coerentes. E ele já tem, ele já deu várias declarações sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Ele não é um dos que acha que no Brasil está tudo normal, está tudo ótimo, tem mais é que continuar o que está vindo por aí. Eu acho que rede social tem dessas coisas aí. Mais uma vez, para que gastar munição, tempo e esforço com esse tipo de coisa, com tanta coisa grave acontecendo no Brasil?
O Caiado já deu umas declarações polêmicas, como eu mencionei, deu alguns títulos para ministros, o próprio Gonê recebeu algum mérito, alguma honra, título honorífico, essas coisas. Outro dia o Caiado também, num podcast, disse que ciência só pode ser discutida por médicos, que a liberdade de expressão não abarca a possibilidade de discussões científicas por quem não é do ramo. Ele dá uma...
Marcília, olha só, existe... Assim, como eu vejo a situação hoje? Como eu falei, quando a gente estava discutindo essa história de Centrão. Se você for pegar a métrica correta para as posições de direita, você vai encontrar poucos políticos nesse país que passam em todos os pontos. A gente fala o nome de um político aí, a gente vai catar declarações dele, a gente vai catar votos dele no Congresso... ou decretos dele, e a gente vai ver que não se encaixa nesse molde. Então, eu acho que o momento não é o momento da gente focar nas diferenças. O momento é de focar naquilo que leva o Brasil para o lado certo. A direita no Brasil é um bebê. Ela acabou de renascer como uma força política. Então, a gente pode discutir aqui. Eu acho que se a gente pegar no Congresso Nacional, o mesmo entre governadores, poucos são aqueles que se encaixam naquilo que a gente acharia que deveria ser as ideias de um político de direita. Mas faz parte aqui da nossa missão explicar as coisas, levar informação, inclusive, para eles. Então, eu acho que se a gente for pegar declarações ou votos no Congresso ou atos aqui e ali, nós vamos ficar aqui o programa inteiro só criticando as posições dos políticos brasileiros.
Ah, e só para recuperar, enfim, o que eu tinha mencionado, o Ronaldo Caiado já concedeu o título honorífico aqui a Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Paulo Gonet, e, enfim, com discursos de que as decisões foram firmes desses ministros. Então, tem uma direita, o pessoal brinca, uma direita trans.
Eu acho que isso, nesse ponto, nós estamos diante de uma coisa, eu acho, mais séria, mais grave do que uma questão simples, de simples ideologia. Eu acho que o que nós estamos assistindo hoje no Brasil é uma coisa trágica. Porque, para a minha geração, é o esfacelamento de uma ilusão. Porque eu cresci com a ideia de que, se nós votarmos certo, se nós elegermos os homens corretos, a democracia vai vingar e tudo vai dar certo. Você vai ter segurança, você vai ter justiça, você vai ter emprego. E o que a gente está vendo agora é a transformação da ideia de democracia em um deboche. A gente está vendo a violação de princípios básicos do direito que eu, que sou engenheiro civil, sei. Então a gente está vendo a violação do princípio do juiz natural. São pessoas que não têm foro privilegiado que estão sendo julgadas na Suprema Corte porque ofenderam o ministro da Suprema Corte. Mas não é a vítima que dá o foro privilegiado, não é? Estou correto?
Sim, sim.
Quem foro privilegiado é de quem está sendo julgado.
Quem cometeu, do autor.
A gente está vendo a violação do princípio da imparcialidade do juiz. O juiz não pode julgar uma causa da qual ele é vítima. Se eu sou magistrado e o meu vizinho discute comigo na garagem, eu não posso chamar a polícia para prender ele e eu julgá-lo e condená-lo. É o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Então, nós estamos vendo a coisa, para mim, como cidadão, mais difícil de engolir, porque isso é kafkaniano. É a história do judiciário que abre inquéritos, que abre processo. Acabou isso. A leitura que eu faço como cidadão é: acabou a República. Porque se você tem um poder que abre inquérito, que conduz a investigação, que dá sentença, que supervisiona o cumprimento da sentença, o que mais sobra?
Então, mas tudo isso que você falou, Mota, eu concordo 100%, mas me corrija se eu entendi errado. Lá no começo da tua fala, você falou que isso seria uma frustração, ou tem sido uma frustração, certo?
É o que eu digo, sim. Isso é uma coisa que é muito mais grave do que uma questão ideológica. Isso não tem nada a ver com esquerda ou com direita.
Claramente não tem.
Porque a esquerda, eles eram os maiores defensores do chamado Estado de Direito. Eu cresci ouvindo isso, censura nunca mais. Eles botavam um esparadrapo na boca.
Os artistas, lá. Chico Buarque, não sei o quê, as músicas censuradas.
Eu perguntei isso da frustração.
Exílio. Porque eles falavam. Desculpa, o Musa, mas exílio, porque tem a ver, né? Se você olhar, por exemplo, assim, eu estava vendo o pessoal falando assim: ah, mas o Eduardo não pode ser visto como um exilado, porque ninguém mandou ele lá para fora. Bom, alguém mandou para fora o Chico Buarque? Alguém mandou para fora os artistas? Eles foram porque, claro, eles sabiam que o clima aqui ia ser terrível para eles. Então eles foram para não se dar mal. É a mesma coisa do Eduardo. É o autoexílio. E qual o problema disso? Mas essa mesma esquerda que achava isso uma maravilha, achava isso louvável, e inclusive até hoje se
vangloriam. Se vangloriam, né? É a palavra que eu ia usar.
Não é disso?
É.
Hoje acham que isso é...
É porque quem estava no comando eram pessoas que eles não apoiavam. Como agora são pessoas que eles apoiam, eles dizem como vítimas desse processo. E ninguém aqui está defendendo aquilo, que eles tinham que sair porque não poderiam defender. Nós aqui defendemos a liberdade de expressão. Agora, essas pessoas, eu acho que esse lado que eu te perguntei da frustração, Mota, me parece que o Brasil chegou num ponto onde aconteceu comigo quando eu estava gravando lá na Venezuela. Olha só que interessante, a gente entrevistou o Juan Guaidó, que era o vice-presidente, que era o presidente reconhecido por mais de 60 países, presidente interino, que obviamente ele não teve capacidade de manuseio nenhum, porque tudo era dominado por lá. E uma pesquisa interessante, claro que informal, de institutos informais, porque não era permitido, mostrou que apenas 6% dos venezuelanos sabiam, 6 meses depois que o Guaidó não era mais presidente, que ele de fato não era mais presidente. 6%. E a grande pergunta era, como você não sabe que Guaidó não é mais presidente? A pergunta foi, de que adianta eu me inteirar da política se nada vai mudar? Será que nós não estamos chegando nesse ponto aqui no Brasil?
Eu acho que a gente está pior, Bruno. Porque nós não estamos falando de política. A gente está falando da coisa mais básica, que é a justiça.
Mas você não acha que tem a mesma coisa?
O senso de justiça.
O mesmo componente do venezuelano aí?
Eu acho que o que está acontecendo
aqui... A lei não vale mais nada?
Eu acho que o que está acontecendo aqui, de certa forma, é muito pior do que na Venezuela. Porque a gente está vendo isso tudo ser assumido como normal por aquelas pessoas que eram os principais defensores. Você está pegando... É um processo... Parece um filme de terror, aqueles invasores alienígenas que entram nos corpos das pessoas. Então você vê um sujeito que passou 40 anos sendo contra a censura, defendendo a volta dos exilados, pelo fim das prisões políticas. Ele é o mesmo cara, ele não perdeu o ritmo da voz, ele agora diz que bolsonarista mesmo tem que ser censurado, que tem que ter controle de redes sociais e que o juiz que julga a sua própria causa, que abre inquérito de ofício, é defensor da democracia, graças a ele não houve golpe de Estado. Não sei se vocês viram o artigo que saiu hoje da Maria Anastácia Algrede no Wall Street Journal, falando sobre golpes de Estado que estão em andamento no Brasil. Então, o que eu vejo hoje, eu te pergunto, o cidadão normal, o cara que acorda de manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar, volta para casa 7 horas da noite morrendo de cansado, onde é que ele vai colocar a esperança dele? O que que sobra? Não é política, é a coisa mais básica, é a justiça. Sim, né?
Exato. Isso não tem mais nada, como você sempre muito bem fala. A impunidade que impera no Brasil e contra como recorremos a esse tipo de coisa. Você falou agora que aqueles que defendiam que defendiam a liberdade agora estão aceitando isso. Veja só, vamos mudar um pouquinho do campo institucional para o lado econômico, como funciona a mesma coisa. Arminio Fraga não ajudou a desenhar o Plano Real, que acabou com uma certa estabilidade no real e uma certa acabou com a hiperinflação. Ou seja, um dos pontos do Plano Real era justamente gerar superávit. Ele publicou em 2022 um artigo na Folha falando que sonhou que Lula seria responsável. Ele implodiu a própria tese dele lá atrás e continua defendendo. É a mesma coisa do que você está falando agora no campo institucional. Pessoas que antes não defendiam, agora defendem. Será que a polarização mantém todo mundo dessas pessoas, dos ditos intelectuais, na ampla ignorância?
O pior é que a gente vai chegando a um momento em que... Bom, a gente teve ontem o Ortega, falamos aqui no final do programa, ele dizendo que não vai ter mais eleições. Né? Então não tem mais eleições na Nicarágua. Só que por quê? Porque ele estava defendendo, segundo ele, a soberania do país. Então não precisava ter eleição porque a soberania do país estava sendo atacada pelo povo. Né? A soberania era ele. E ele lá fez o quê? Prendeu os seus adversários, cooptou o judiciário. A gente já ouviu essa história. Então é um problema muito grave, como vocês estão colocando, nós minarmos, destruirmos as raízes das nossas instituições. Né? Mas, ó, votem lá na nossa enquete, na página do programa Os Pingos no Ziz, no YouTube. A pergunta de hoje é, o apoio do Centrão é importante para o Flávio Bolsonaro? Você pode clicar em sim ou você pode clicar em não. Claro, você é que decide. Diga para nós o que você pensa e depois a gente vai contar para vocês aqui no final do programa.
Deixa eu aproveitar, tem aqui a nossa espectadora Kátia Sodré, está fazendo uma pergunta interessante. Vocês viram alguma declaração do Itamaraty ou do governo em geral sobre a declaração do Ortega de que acabaram as eleições?
Melhor eles não falarem nada, Mota.
É curiosidade, é melhor saber, né?
Talvez seja melhor não falar. É aquela coisa, se for para falar bobagem, melhor.
Ou até da nossa Suprema Corte, né? Que é tão ansiosa.
Sabe por que eles não falaram? Vamos trazer aqui, eu fiz uma recapitulação de ontem que eu iria falar e o Fabrício acabou falando aqui, era final do programa. Em 2007, por exemplo, Lula falou o seguinte, abre aspas, vivi todo o trabalho que o presidente Daniel Ortega fez para consolidar a Nicarágua como país soberano. 2010, teve uma recepção no Itamaraty da mesma forma, em que ele falou, fui o primeiro chefe de Estado brasileiro em mais de 100 anos de relações a visitar a Nicarágua. Nossa relação é parte integrante de um eixo latino-americano e caribenho, em franca expansão. Depois, em 2018, o Foro de São Paulo que eles ajudaram a criar, e tava o partido do Daniel Ortega, eles defenderam ali aquele massacre com 360 vítimas fatais que aconteceu na Nicarágua. 2021 também, ele fez uma comparação com a então primeira-ministra alemã, a Angela Merkel, em que ela falou, por que, abre aspas pro Lula, por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe Gonçalves, da Espanha, pode ficar 14 anos? Qual é a lógica? A lógica está aí. Em 2022, novamente, no debate presidencial, ele se esquivou e falou, então se o Daniel Ortega está errado, o povo da Nicarágua que puna o Daniel Ortega. E a pergunta é como, se eles não podem votar. E 2023 também teve o silêncio na ONU e agora Daniel Ortega acaba com as eleições. Talvez seja por isso que Lula não fale nada. Né?
30 anos no poder, se você somar todo o tempo que o Daniel Ortega esteve no poder desde a Revolução Sandinista... Dá só 30 anos.
Bom,
vamos... Ele precisa de mais 30 para consertar a Nicarágua, desculpe.
É, pois é, e a gente aqui tá. Tomara que a gente não esteja indo no mesmo caminho. Bom, o coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, informou nesta segunda-feira ter entrado com representação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para denunciar contas falsas que atacam Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Rogério disse que os alvos principais dos ataques são Flávio Bolsonaro e os pré-candidatos à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. De acordo com Marinho, a campanha identificou pelo menos 20 mil perfis falsos, que teriam movimentado em torno de 20 milhões para impulsionar propaganda que difamasse o senador Flávio Bolsonaro. Marinho teve esse encontro com o ministro Cássio Nunes, que é presidente do TSE, e pediu que ele conceda uma liminar para retirar os perfis falsos de circulação. Olha, esses dados, eles chamam a atenção. A gente está falando aqui de 20 mil perfis. Impulsionamento, grana de 20 milhões. Isso é impressionante e vale aqui lembrar para quem, enfim, possa eventualmente dizer, olha, isso daqui é liberdade de expressão e tal. Conta falsa não é liberdade de expressão, não. Porque tem uma única coisa que a nossa Constituição impede. A única restrição real. Não a que inventam, não a que o neoconstitucionalismo inventivo criativo dos nossos ministros inventa. Não, não. A única escrita, a única restrição é o anonimato. É vedado o anonimato. E isso daí, me parece que, claro, uma conta falsa, ela está se valendo do anonimato, né? Inventando um perfil que não é o real para poder falar. Então, a gente está diante aqui, sim, de uma restrição que deve mesmo ser feita, né, em relação à liberdade de expressão. Olha, eu tenho até aqui o direitinho, o artigo, vou contar para vocês já, que é o seguinte, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que diz... É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, tudo que não é anônimo é liberdade de expressão. É isso que a Constituição desejou. Olha, eu vou passar para o debate aqui, mas neste momento a gente se despede de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fique agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$4.298 à vista. Ou 10 de R$429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S. Automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$498 à vista. Ou 10 de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Jovem Pan.
Comece a semana economizando no Pague Menos. Nesta segunda, terça e quarta, aproveite. Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$4,99. Abacaxi pérola, R$3,99. Tomate Carmen, R$2,99 o quilo. Acém, R$34,99 o quilo. Linguiça toscana leve mais, R$14,99 o quilo.
É um polo por semana e uma touro no final. Venha pro aniversário Pague Menos.
Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Você conectado. Música. Notícia. Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Música, informação, Jovem Pan.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Informação, música, entretenimento, Jovem Pan.
Uma das coisas mais inovadoras da internet, mais poderosa, é o Bitcoin, que é essencialmente anônimo. Não há como você acabar com o anonimato do Bitcoin sem você acabar com o Bitcoin. Eu acho que esse é o futuro da internet. Só que isso é um mundo novo. A maioria dos políticos é ainda analógica, eles não entendem muito bem como é que funciona isso. Então, na minha opinião...
Mas você vai, a favor do
você vai... Não, eu sou a favor do anonimato. Por que eu tenho que... Se eu não estou fazendo nada de errado, você está partindo do pressuposto que eu vou cometer um crime e aí eu tenho que colocar o meu CPF? Por quê? Eu não posso ter 50 contas, cada uma com nome diferente. Eu quero falar sobre esporte, eu quero falar sobre economia, eu quero falar sobre um assunto que não me interessa me expor. A minha identidade.
Porque o problema é que eu não consigo responsabilizar você.
Mas por que, que você está assumindo a priori que você tem que me responsabilizar?
Porque o Estado de Direito.
Olha, você está fazendo igual aquele juiz que você criticou outro dia. Está vendo? Você está assumindo que você tem que me responsabilizar. Se eu não, fizer alguma coisa errada...
Eu posso te responder. Eu tenho que poder mostrar.
Você está culpando antes de ele fazer algum tipo de coisa.
Não é isso. É que assim, eu preciso ter a possibilidade, tá? Ter a possibilidade de alcançar alguma coisa que te responsabilize. Porque senão...
Você proíbe as pessoas de brincar carnaval fantasiado?
Bom, já proibiram, não lembra que proibiram os...
Porque se eu for estender a lógica, você não pode sair fantasiado de Batman na rua, porque você não vai ser identificado pelas câmeras do Smart Sampa. Ou... E aí se a pessoa que está fantasiada fizer alguma coisa de errado, como é que você vai identificar?
Mas vamos lá, então vamos usar esse exemplo. Maravilha. Então,
capacete.
Vamos usar esse exemplo.
É, o capacete.
Tá, o cara está no carnaval, porque aqui não é o cara que está no carnaval com a máscara. Aqui a questão é o cara tá no carnaval com a máscara, ele faz alguma coisa errada, a polícia pega e vira para ele e fala o seguinte, esteja preso. Aí ele é levado para a delegacia de polícia e fala assim, deixa eu ver aqui a sua identificação, passa, toca aqui o piano, né, para eu ver a sua identificação. Ele vai lá e fala assim, não. A máscara está também aqui nos meus dedos, eu não vou ser identificado de nenhuma forma, eu não vou tirar a minha máscara, eu não vou passar aqui o piano para você me identificar, eu não posso ser identificado de nenhuma forma. É isso, o anonimato aqui não é colocar a máscara. Você pode, por exemplo, colocar o teu CPF num perfil de rede social, mas colocar o nome do seu perfil, de, em vez de Roberto Mota, você coloca lá.
Você já se identificou quando você colocou o CPF.
O Carioca 26. Tudo bem. O problema é o seguinte, se você comete algum ilícito, como é que eu chego em você? Você está totalmente anônimo, blindado.
Então, o que você está sugerindo é o seguinte, que a pessoa, antes de sair para a rua, ela tem que dizer, olha, eu sou fulano de tal, está aqui meu CPF, eu estou fantasiado de Batman e... Você está pedindo para as pessoas se identificarem. A primeira coisa, se identifica, depois entra na rede.
Você
está
pré-julgando antes de uma ação que ele pode fazer alguma coisa. Alguma coisa errada.
Não, mas senão a gente então tem que acreditar, por exemplo, outra que coisa, RG é ilícito.
Entra na rede.
CPF ninguém devia ter.
Entra na rede. Se você
nome,
sabe.
Nome não pode ter.
Então, mas de novo.
Sobrenome volta, não pode ter. Tudo isso te identifica.
Mas essa discussão é muito boa, porque o
eu acho.
Exato.
Que não tinha que ter CPF, RG nem nome.
Não, eu acho que você ter. Que você obrigar as pessoas a se identificarem como pressuposto de que isso é necessário, porque elas eventualmente podem cometer uma coisa errada no futuro, quando você obriga todo mundo a se identificar com essa premissa de que pode vir a acontecer alguma coisa errada, você está falando do ambiente digital. O ambiente digital é um outro mundo. Então, ambiente digital não funciona assim.
Mas se você... Aí eu devolvo a provocação do juiz, né? De pensar como juiz. Essa história de o ambiente digital é outro mundo é a porta de entrada para certa pessoa dizer assim, a internet é uma terra sem lei, precisamos regular. Não precisa regular porque as regras já existem fora da internet e valem na internet também.
Marcília,
se a gente criar um ambiente à parte... A gente cria a possibilidade do Estado virar e falar assim, opa, tá aí um negócio que eu não regulei ainda.
Mas é o que ele está fazendo.
Já é o que está acontecendo.
Mas esse é o erro. O erro do Estado é querer regular o que já está regulado. Se a gente disser, não está regulado. Aqui
ou vale o erro tudo, é antes, ele querer regular. Mas, a discussão é prévia. Porque o Mota falou uma coisa, desculpa te interromper, que me chamou muita atenção, até escrevi aqui, que é o seguinte, os políticos são analógicos. E quando ele fala isso, pressupõe que todos nós aceitamos determinadas regras como convencionais e que são supostamente inquestionáveis. Só que o mundo mudou, a tecnologia é diferente. Está aí o Bitcoin, está aí o blockchain para questionar e para mostrar que não. Eu, particularmente, sou contra a existência de Banco Central. É uma discussão que a gente pode ter horas aqui. Eu sou contra a existência. Por quê? E tem livros e literaturas falando disso nos anos 40
somos
e nos
dois.
Anos 50.
E deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo para te mostrar como essa lógica não necessariamente leva ao resultado que você está imaginando. Você nunca recebeu um golpe pelo celular de falso sequestro ou de...
Não só recebo, como eu acabo dando, porque em meu nome, não tem aquele golpe do advogado, ligam lá para os meus clientes e falam assim, olha...
Ou o cara é tão insistente e fala, tá bom, leva, mas para de me ligar.
Ninguém consegue uma linha de celular no Brasil sem ter dado um CPF antes. Ninguém.
Não, você faz compra em plataforma, minuto seguinte já estão customizados.
Quando eu defendo essa linha de raciocínio, muita gente pergunta, mas como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Nem todas as situações você tem explicação hoje. Você vai descobrindo muitas coisas. Mas quantas vezes me perguntam por algo que a gente responde e fala, isso já não acontece? Como ele acabou de fazer aqui. Mas e a gente fica parado pensando e falando, é verdade, isso já acontece. Isso. Então, meu único ponto, desculpa te interromper, ponto é, a tecnologia é um novo mundo. O blockchain está aí como um novo mundo. Se nós usarmos o nosso pensamento analógico para tentar explicar esse mundo, esquece, você não vai explicar.
Não, mas veja só, se eu partir do pressuposto, da premissa de vocês, eu preciso concluir que advogado não deve existir.
Que lei... Isso a gente guarda para um outro programa. Que lei... Você, embora... caro espectador, tá aí, uma enquete. Você acha que advogado deveria existir?
Não, ou eu, não? Não eu específico.
Ou mudar as suas funções radicalmente, como todas estão em ampla mudança.
Bom, a OAB... Eu...
A inteligência artificial, até para isso não pegaram outro dia, acho que foi no Rio de Janeiro, né? Um juiz que tinha colocado a jurisprudência inventada por inteligência artificial.
Disseram que eles estavam aprendendo.